passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Argemiro Procópio, é desde 1995 o primeiro professor titular de Relações Internacionais do Brasil por concurso público, na vaga originalmente ocupada por Santiago Dantas, na Universidade de Brasília. Argemiro Procópio é autor de 12 livros, dentre os quais destacamos Amazônia, Ecologia e Degradação Social, pela editora Alfa Ômega, O Brasil no Mundo das Drogas, pela editora Vozes, Os Excluídos da Arca de Noé, pela editora Ucitec, O Século da China, pela editora Juruá, bem como Diplomacia e Desigualdade, que Argemiro Procópio relança em 2011, também pela editora Juruá de Curitiba, numa segunda edição revista e atualizada. Sobre este último livro que vamos conversar nos minutos que seguem. Argemiro, podemos apontar o livro Diplomacia e Desigualdade como um estudo da política externa brasileira dos últimos tempos?
De fato, ele é assim, uma análise da política externa, eu diria, dos últimos 30 anos, porque relembra ainda o resto da ditadura militar e faz algumas comparações, mas vai além disso, porque eu misturo vários ingredientes à política externa brasileira. Eu falo do apartheid social no Brasil, eu falo das desigualdades estruturais, eu falo de uma periferia da periferia e também de um Brasil que nos anos 70 estava a caminho de um processo de industrialização. O Brasil era praticamente autossuficiente, não precisávamos importar praticamente nada, e hoje o Brasil tem os seus pecados e suas virtudes. Eu vou dizer a virtude é porque é o primeiro país na história dos trópicos que passa a ser um grande exportador de produtos alimentícios. Porque antes, os grandes exportadores de alimentos, que a gente bem sabe aí, é Canadá, Austrália, Estados Unidos da América, Argentina, que não são países tropicais. O Brasil rompeu essa barreira, somos o primeiro país tropical a ser grande exportador de produtos agrícolas, ou seja, não apenas um produto como fomos no passado, no caso do café. A gente exporta soja, a gente exporta carne, a gente exporta suco de laranja, a gente exporta algodão, e assim a lista é bastante grande, aves, carne de porco, ou seja, o Brasil se transformou num grande exportador de commodities. Agora, isso é a virtude. Agora, o pecado é que essa exportação de commodities, ela é tão grande, ela abarca tão grande parte da nossa cesta de exportação que a gente diz, olha, estamos voltando para o período colonial, onde, enfim, o centro mandava produtos trabalhados, ou seja, produtos com valor agregado, e a periferia só matéria-prima. Esse que é o grande risco, e esse aqui é o ponto talvez mais importante da crítica dessa, da diplomacia econômica e da diplomacia presidencial do presidente Lula, enfim, que a academia, porque não são muitas as vozes contestadoras, ou seja, é muito comum no Brasil todo mundo dizer amém, né? E eu resolvi não dizer amém, e nem assim seja. Então esse livro é uma crítica nesse sentido.
Pois é, mas também não é de hoje que a gente ouve falar que justamente um ponto fraco, né, da política externa, ou talvez até assim vinculado ao ministerial brasileira, seria a política comercial, né? Muitos empresários, inclusive, defendem a tese de que isso devia estar fora, né, do Itamaraty, digamos assim, ter quase que um órgão específico, né, ou gente que lidasse mais com o comércio, né, para promover, né, esse incremento, né?
No Itamaraty existem muito boas cabeças. O problema é o sistema da rotatividade. Ou seja, existe um diplomata especializado em comércio e depois de 3 anos ele vai para o setor cultural, onde ele vai trabalhar sobre filmes, ele vai trabalhar sobre outros assuntos, não é? E não o comercial. Então não existe uma continuidade de pessoal. Então eu acho que nesse sentido, e o pessoal permanente, não tem a flexibilidade, não tem a voz de comando que tem os diplomatas propriamente ditos, né? Mas simplesmente trocar de lugar, não sei se seria essa a solução. Agora, é verdade que precisaria uma integração muito maior, sim, entre diplomacia e empresários, entre a diplomacia e os demais ministérios, porque aqui cada um pensa com uma cabeça, é uma infinidade de ministérios, que eu, sinceramente, no meu tempo de primário, né, já estou velho, eu sabia dizer todos os ministros e todos os ministérios. Hoje eu levo bomba, ou seja, eu seria reprovado se me perguntarem o nome dos ministros e quantos ministérios tem no Brasil, né? E infelizmente acho que muitos nossos ouvintes também seriam reprovados, né? São várias dúzias, né? Não sei se são 40, são 44 ou 36, mas enfim. O que eu quero dizer é que não existe uma articulação entre os próprios ministérios. Cada um faz o que bem entende. E nas visitas presidenciais também, ao contrário de outros países, né? Onde os empresários ficam praticamente fechados num grande seminário durante mais de uma semana, onde se preparam exaustivamente o que vão tratar. A pauta é organizada praticamente muitos meses antes da viagem presidencial. Aqui é um corre-corre de convite última hora, né? Quase que deixa ser um pouco aí exagerado, né? Mas olha, cuidado, você está aterrissando na China. O avião não é lá em Bogotá, não, para avisando, né? É Pequim, não é Bogotá. Quer dizer, o pessoal praticamente nem sabe para onde está indo, né? Ou explicar, olha, não vamos querer vender queijo na China. O chinês com muito pouco queijo, né? Ou vamos vender pé de pato sim na China, porque o pé de pato na China vale mais do que o peito do pato. Não, essas particularidades. Não vamos vender carne de porco, leitor na Arábia Saudita, né? Todos esses equívocos do passado que eu estou exagerando aqui, isso falta porque o Brasil está muito fechado. E o nosso comércio é só 1% do mundo, ou seja, para um país que é o quinto maior território, a quinta maior população, ter apenas 1% do comércio internacional é muito pouco, né? E desse comércio também, eu quero mencionar cada vez mais a matéria-prima. Ou seja, no governo anterior, nós exportávamos para os Estados Unidos e cerca de quase 70% do que nós exportávamos eram produtos industrializados. Hoje nós exportamos só soja, minério de ferro. Quer dizer, e isso a história já mostrou, apesar de que o preço das commodities hoje está alto, está muito positivo. A gente sabe também, o ouvinte aqui sabe, que o Canadá é um país muito desenvolvido, exporta produtos agrícolas. Os Estados Unidos ainda é a primeira potência econômica e exporta muito trigo, exporta muita soja, exporta muito milho. Se ele deixa de exportar milho, inclusive a América Central fica empolvorosa quando estavam querendo utilizar o milho para o bioetanol, né? Ou seja, então, os países ricos também exportam produtos agrícolas, mas não exportam só produtos agrícolas.
É por isso que Argemiro Procópio, em determinado ponto do seu livro Diplomacia e Desigualdade, nos apresenta essa frase singular aqui: o Ministério das Relações Exteriores parece uma segunda Embrapa.
É, eu quis dizer, a Embrapa é um cartão de visita do Brasil. A Embrapa enfim, colocou o Brasil, esse milagre, o primeiro país tropical, como eu disse, a exportar, a ser um grande exportador de alimentos. Então, bravo e aplausos para a Embrapa. Mas, ou no nosso espanhol, pero, né? Exportar só produtos agrícolas não adianta, não. Seria muito, ao invés de exportar a carne, ganha muito mais que exporta o salame. Ao invés de exportar o couro, é melhor exportar o sapato, a bolsa. Ao invés de exportar soja, que eu exporte o tofu, ou que eu exporte o leite de soja. Né? Ao invés de exportar o trigo, que eu exporte o macarrão. Ou seja, eu quero falar é da necessidade de industrializar. E nesse sentido, o Itamaraty, com todas as suas qualidades e todas as suas virtudes, é um tipo de uma segunda Embrapa também. Ou seja, é uma eficiência, eu diria, pela metade. E daí a minha crítica, né? E o aviso de que está na hora também de mais especialistas e que a diplomacia dos generalistas, né? A diplomacia dos advogados, né? Já está no pôr do sol, né? É hora de pensar, rever essa questão. E o livro também alerta para isso.
Estamos entrevistando o professor de Relações Internacionais, Argemiro Procópio. Voltamos já.